UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, você está ouvindo aqui pela UFMG Educativa o programa Noite Ilustrada. O que fazer para não afundar na depressão crônica que paralisa os cidadãos? Como devolver o ânimo, deslobotomizar e recarregar as baterias da cidade? Simples. Basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. Este é um trecho do Manifesto Caranguejos com Cérebro, escrito por Fred 04 da banda Mundo Livre S.A. e assinado embaixo por Chico Science. Uma versão um pouco modificada do que é chamado de o primeiro manifesto do movimento Mugbeat faz parte do encarte do primeiro disco de Chico Science, Nação Zumbi, de 1994, o Da Lama ao Caos. Chico Science morreu há exatos 20 anos. Sua obra, marcada pela mistura de sons regionais, como maracatu, coco e embolada, com o rock e o eletrônico, entrou para a história de Pernambuco e do mundo. O artista teve uma breve e meteórica carreira, e seu nome aparece na lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, segundo a revista Rolling Stone, publicada em 2008. Para conversar com a gente sobre a carreira de Chico Science e sobre o que ele deixou para a música brasileira, eu converso agora com o vocalista do Mundo Livre S.A. e autor do Manifesto Caranguejos com Cérebro, Fred 04. Uma ótima noite para você, Fred 04. Um prazer falar contigo. Seja bem-vindo aqui ao UFMG Educativa, à Rádio UFMG Educativa, ao programa Noite Ilustrada e, por que não, a Belo Horizonte também.
Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os ouvintes aí. É um grande prazer. Eu que agradeço aí a oportunidade.
Fred, pois é, a gente está falando já de 20 anos da passagem, da viagem definitiva do seu amigo Chico Science, né? E desse cara que acabou virando um ícone da contracultura e da cultura brasileira. Muito rápido, né?
Infelizmente, né, a gente estava num momento bem especial aqui da cultura, principalmente da música aqui em Recife, em Pernambuco, e esse acidente foi uma coisa que deixou todo mundo chocado e meio que sentindo meio sem chão por um tempo, e demorou um bocado para cair a ficha e para juntar os pedaços assim e aos poucos e se reorganizando. E eu acho que a música brasileira perdeu muito, e depois, quanto mais o tempo passa, eu acho que fica mais claro e evidente a falta que Chico a lacuna que ele deixou, embora a cena de Pernambuco permaneceu muito fértil e gerando muita coisa bacana.
Até hoje é uma referência forte, né? O que vocês fizeram ali por 1992 foi que você escreveu o que acabou virando o Manifesto Mugbeat, né?
Isso.
Que na verdade era um release que você escreveu para apresentar a cena local, isso, não foi isso?
Isso, na verdade eu já tinha tido uma experiência em rádio, né? Duas experiências, na verdade. Tinha feito uma passagem na rádio universitária quando ainda era estudante, e depois de formado eu fui produtor numa emissora aberta, comercial mesmo, daqui de Recife, e aí tinha programa de rock lá e tudo. E tinha essa experiência de receber muito release e de... eu era, inclusive, o discotecário que arquivava os releases de todas as gravadoras que chegavam e tal. Então, na época muito tempo depois, né, que esse lance da rádio tinha sido na década de 80 ainda, mas quando estava rolando o evento itinerante, o Viagem ao Centro do Mangue, que era uma coisa bem independente, a gente ainda não tinha nenhum contato com ninguém de gravadora, nem nada, eu senti essa necessidade, né? Vi que tinha um campo para poder, para mandar para as redações algo que aí não seria no mesmo formato de um release de artista, porque não seria lançando um artista, mas seria de uma cena. Então acabou ficando com esse jeito meio alegórico e só soando mais como um manifesto mesmo.
E ficou ótimo, é incrível, como eu acho, a partir do momento que você começa um diálogo, né, ou que você lança alguma coisa assim no universo, aquilo reverbera de uma forma que foge ao controle, né?
Isso, é verdade.
Vamos falar da sua relação com o Chico Sainz. Vocês eram bem próximos, né? Chegaram a dividir um apartamento, é isso?
É engraçado, eu estou até... interrompi, quer dizer, já tinha programado, claro, essa pausazinha para atender vocês e tal, mas os últimos dias eu estou meio concentrado num projeto que as pessoas têm cobrado e eu tinha tido uma certa dificuldade... até agora, mas finalmente eu consegui um foco de fazer um livro, né? E aí tô com uma parte bem adiantada, e aí é justamente tentando remontar na minha cabeça assim toda essa ordem, né, dos fatos, assim, a coisa cronológica e tal. E aí tem esse período do apartamento na Rua da Aurora, que inclusive era bem próximo do local onde eu trabalhava, que eu era repórter da TV Jornal, que é no mesmo bairro ali de Santo Amaro, e era poucas quadras da Rua da Aurora. Eu morava em Candeias, que é um bairro litorâneo assim da zona mais ao sul do Recife, né, do município de Jaboatão, e Chico também numa zona litorânea, só que do extremo norte, né, que é município de Olinda, né, que era lá em Rio Doce. E aí a gente, tudo que tinha que resolver, o programar, articular, tinha que ser no Recife, e a gente morava muito longe. Então a gente, junto com o Mabuse e outros colegas que tinham da mesma turma, assim, tal, a gente sentiu que era bacana ter uma base mais central, né? Então, a princípio, até a gente pensou numa base festiva, assim. A gente pensava em produzir muita festa, chamar a galera e ouvir música junto e fazer balada, né, aquela coisa da idade mesmo, tal. E eu e Chico e Mabuse, da turma toda, eram os dos poucos assim que tinham uma carteira assinada, tinha uma coisa mais organizada em termos de renda e tal. Não é ninguém rico, mas dava para bancar umas farras da galera e tal. E aí, só que a gente se frustrou, porque na inauguração, logo, era um prédio dos mais antigos do centro, que é aquela Rua da Aurora, tem uns prédios de muito tempo atrás, assim. E isso até é atraente, porque são imóveis com salas amplas, vista bonita, não sei o quê. Mas os moradores com um perfil bem mais conservador. E aí a gente não pesquisou isso antes, né? Achou bacana a sala, tudo bonito. Aí quando foi fazer a primeira festa, é que descobriu que nossos vizinhos eram todos, sei lá, desembargadores, promotores.
Que vespeiro.
Era aquela galera assim, né? Você não tinha nem jovem, nem criança, não tinha... jovem casal, era só a coroa.
Meu Deus.
E aí, independente do estilo de música ou não, mas era só o lance de ser um condomínio, assim, digamos, bem quieto, bem caseiro e tal, bem, né, aquela coisa
comportada,
né? E aí acabou virando uma base para os amigos, mas não de festa, de balada, mas a gente se encontrava tarde e trocava ideias, ouvia música juntos e tal. E dali a gente se articulava para organizar as coisas da cena, né?
Entendi. Eu me lembro de uma frase do Chico Sainz, que dizia mais ou menos assim, que o Mangue Beat era a primeira tentativa de se fazer uma cena pop no Brasil. Foi isso mesmo que ele falou?
Na verdade é o seguinte, porque não tinha esse conceito de cena, uhum, né? Você tinha movimentos, né? Como chamava, movimento da Tropicália, movimento da Bossa Nova, Jovem Guarda e tal, que era, sei lá, uma moda, e muita coisa dessas ondas, dessas modas, eram muitas vezes fomentadas por gravadoras mesmo, eram coisas meio pré-fabricadas e tal, e quando era mais espontâneo, era visto, era assim, eram movimentos, né? E aí, inclusive, com coisa padronizada, né? E deliberadamente, com certa padronização. Por exemplo, você ouve vários compositores diferentes de bossa nova, mas tem uma sonoridade meio padrão, né? Algumas coisas bem semelhantes e tal, assim como no tropicalismo, assim como na Jovem Guarda e tal, que era uma sonoridade identificável, né? E outra coisa, a coisa diferente da cena, né, que no caso não existia no Brasil ainda esse termo associado à música, é porque a gente, inspirado em outras cenas que já tinham rolado em outros lugares e tal, era um pacote, né, que já vinha com, tipo, uma gíria, um glossário de termos, assim, elaborados, né, aratu, mangue boy, mangue girl, tal, e visual, né, um gestual. E, por outro lado, tinha o lance também da diversidade, né? Então, você ouvia Mundo Livre, que já era uma banda que tinha mais de 10 anos de carreira quando saiu o manifesto, tá, o release. Você ouvia o Nação Zumbi, você ouvia o Mestre Ambrose, você via Devoto. Eram sonoridades bem diferentes, né? Então, O que unia era justamente, por isso que tinha esse termo de cena, era mais uma utopia, uma atitude, uma coisa marcada por uma diversidade, né?
Agora, muita gente, aliás, acho que todo mundo costuma se referir ao Chico Sainz como o líder do movimento. Existia essa liderança mesmo? Ou isso foi uma coisa que a mídia propagou? Era natural da personalidade dele? Por que que isso colou dessa
maneira? Na verdade é o seguinte, o Chico, ele que teve um insight, assim, num momento específico, que eu nem lembro, não estava próximo, de cunhar esse termo mangue, né? Não foi nem Mangue Beats que ele cunhou, mas ele imaginou-se mangue, né? Inspirado nos próprios manguezais e tal, em uma música mangue. E isso aí ele teve esse pioneirismo, mas desde o primeiro momento ele sempre se mostrou muito fã do Devotos, muito fã do Mundo Livre. Ele já tinha avisado desde um tempo antes que queria gravar Computadores Fazem Arte, que era uma música minha, assim, tal. Rapidamente ele teve essa intuição de que uma cena, uma coisa coletiva, uma cooperativa, ainda mais numa cidade muito longe da indústria fonográfica, sem nenhuma gravadora, sem nenhum empresário, sem nada, ia ter muito mais chance de chamar atenção, se fosse alguma coisa articulada, coletiva. E ainda mais uma coisa que extrapolasse a música, como foi o caso, por exemplo, a trilha do Baile Perfumado, que era um pessoal de cinema, amigo nosso e tal. Então, o aspecto da criação sempre foi uma coisa bem coletiva e ninguém se arvorou, sei lá, reivindicou liderança, nem Chico, nem eu, nem Mabuse, nem ninguém, assim, nem Jorge. Eu acho que o grande lance bacana que até chamou atenção também, e isso era bem evidente para o público, era justamente esse aspecto da cooperativa, da coisa, da brodagem, da coisa coletiva.
Muito bem, você ouviu a primeira parte da minha entrevista com Fred 04 sobre os 20 anos da morte de Chico Sainz e sobre o movimento Mangue Beat. Agora a gente vai ouvir uma canção que simboliza bem Recife e os Mangue Boys, o Mangue Beat e tudo que rolou por lá no começo dos anos 90. Manguetão.
metal.
Muito bem, você está no Noite Ilustrada aqui pela UFMG Educativa. Eu sou Luiz Fernando Freitas e estou conversando com Fred 04. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2017, marcam-se 20 anos da morte de Chico Science. E nós estamos batendo um papo aqui sobre Chico Science, sobre muitas das histórias que envolvem a criação do movimento Mangue Beat. No fim das contas, vocês eram um grupo de amigos que tiveram um sonho e essa coisa se tornou realidade muito maior do que vocês até esperavam, né? E de repente vocês se viram fazendo parte da história, e quando a gente está fazendo parte da história, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não espera que um amigo da gente vá acabar tragicamente falecendo, assim como aconteceu com o Chico, né?
Pois é. A gente não imaginava a repercussão e o impacto, né, das ideias, dos sons, dos discos iam ser tão rápidos como foi. A gente tentou, inclusive, gravar uma coletânea independente, que seria uma espécie de demo nossa, né, que a gente, o Mundo Livre nunca tinha feito uma demo, o Chico também, e a gente tentou produzir com o próprio bolso um disco independente, chegou a mixar algumas músicas e tal, e nem chegou a lançar, porque antes mesmo de finalizar, já tinha contrato na mão de Chico, já tinha pré-contrato na minha mão para gravar em São Paulo, no Rio. Então, foi um troço muito rápido, ainda mais justamente quando eu estava falando de artistas sem empresário, sem nenhum contato com gravadora, porque era uma cidade muito longe das gravadoras e tal. Então, foi uma coisa com uma velocidade que até espantou um pouco a gente no início. Por outro lado, também, eu também lembro que eu estava até no México, a gente já tinha tocado junto em Nova York com Chico, e depois Chico já tinha feito turnê na Europa e tudo, o Mundo Livre tinha ido para os Estados Unidos, depois quando foi para o México, eu estava terminando, tinha acabado de fazer 4 shows em Guadalajara, quando recebi o telefonema de minha esposa, preocupada, né, na época não tinha internet, né, então a gente, ela ficou preocupada com a reação que a gente ia ter quando chegasse no aeroporto em São Paulo e visse nos jornais, né, então foi um troço realmente que demorou muito para a gente acreditar, assim, que estava acontecendo.
É, a ficha não cai, né, sabe que até hoje eu tenho, até enquadrado na minha casa, a página do Caderno B do Jornal do Brasil, que não existe mais. Uhum. E tem a foto do Chico e o título é Mangue Triste.
Pois é. Eu me lembro muito bem também da foto do Lúcio e a rapaziada no em torno do velório. Então, pra gente foi muito chocante mesmo ter chegado em São Paulo, em Guarulhos, e ter visto essas fotos em todos os jornais e tal. É algo que marca mesmo e demorou, ainda mais principalmente para o Nação Zumbi, teve que ter um trabalho realmente de muito suporte dos amigos e tudo, das pessoas mais próximas, família e tudo, para eles conseguirem dar a volta por cima, né? Como hoje é uma banda referência para qualquer músico novo no Brasil, um músico estabelecido e tal.
Com certeza. Agora, uma prova da união do grupo, eu acho, é o fato de o Jorge do Peixe ter assumido o vocal da banda e isso não ter tido nenhuma consequência, porque a gente já viu isso acontecer, casos de vocalistas de banda morrerem e um outro integrante assume, não dá certo absolutamente, né? Muitas vezes acaba até em tragédia, como já aconteceu, a gente já viu acontecendo. E foi uma transição muito natural, né? Porque parece que havia muito respeito entre eles, não havia esse tipo de conflito de ego também.
Houve muita especulação, né? Assim, até porque era uma banda que estava em uma ascensão muito rápida e tal, e Chico tinha mandado músicas para vários artistas que tinham encomendado para gravar naquele ano e tal, músicas dele, assim, houve muita especulação, porque era, afinal de contas, era era do cast da Sony, né, que era a maior, talvez a maior gravadora do Brasil. Então, sempre há esse tipo, porque fulano já tocou com ele, já Cicrano já tinha elogiado e não sei o quê, Chico tinha participado de vários shows, festivais e discos de outros artistas e tal. É normal que haja isso. E ao mesmo tempo, ele tinha um temperamento dentro do Nação Zumbi muito destacado, assim. Realmente, ele mesmo incentivava durante os shows uma participação de Gilmar, uma participação de Tocalgan. O próprio Jorge tem um temperamento muito mais retraído, assim, mais tímido e tal. Mas nas letras, Chico sempre fez questão de contar com parcerias com Jorge e tal. Mas ele, a postura dele, o gestual e o carisma, realmente era uma coisa muito destacada dentro da banda, né? Então, demorou, acho assim, para acabar com essas especulações e tal, para que os caras do Nação se sentissem realmente à vontade de deixarem, como você falou, que a coisa fluísse naturalmente, né? Então, Jorge, até por ele ser letrista também, por ser coautor das letras e tal, teve que realmente entrar num processo de mudança de postura e tudo, embora todo mundo sabe que Chico era um tipo de vocalista e Jorge é um outro tipo de vocalista completamente diferente, com outro temperamento e tal, mas que isso não trouxe nenhum prejuízo em termos assim estéticos ao conceito do Nação, em termos de ter, claro que a gente, todo mundo lamenta, todo mundo fica saudoso e eles não podem deixar de tocar as músicas que Chico gravou, que todo mundo realmente recorda e tal, mas o Nação hoje continua com uma banda que tem permanece como referência de produzir discos cada vez mais instigados e tal. Todo mundo sempre fica no aguardo do que é que o Nação vai lançar proximamente, né?
Verdade. Fred 04, para a gente encerrar a entrevista, você consegue me dizer qual que é a história mais marcante sua com o Chico Sainz, que quando fala o nome do cara, você lembra?
Cara, eu me lembrei mais rápido, assim, quando você perguntou agora, e eu me lembro com frequência disso aí, com saudade, inclusive, era o jeito divertido dele. Ele sempre gostava de animar o ambiente, seja fosse uma reunião simples para ouvir música ou uma balada, uma festa, ele gostava de botar o ambiente para cima. Então, ele sempre me chamava para ensaiar uns passos de coreografia. Então, tem um passo engraçado que era inspirado no hip hop, obviamente. Tem um passo que ele começava, eu já sabia que ele ia para onde ele ia, a gente sempre fazia junto, porque ele era um excelente professor de dança também.
Olha só, que incrível. Agora para encerrar mesmo, o Mangue continua triste, como dizia aquela reportagem do dia da morte do Chico Sainz, ou como é que está hoje o movimento, como é que ainda reverbera, existem ainda bandas que se espelham muito no que vocês fizeram?
Agora mesmo estou recebendo a notícia de que a gente recebeu uma ligação da prefeitura, porque está todo mundo bem nervoso com a história do carnaval, né? Assim, Recife tem justamente um legado da cena do Mangue, carnaval que se diferencia do resto do Brasil, acabou influenciando outros carnavais por ser um carnaval de rua, democrático, e ter apostado num conceito a partir do ano 2000, 2000 e pouco, num conceito justamente inspirado na cena do Mangue, que é o carnaval multicultural, né? Então, claro que mantém as tradições de incentivar as gramiações de maracatu, dos caboclinhos, do frevo e tudo, mas também tem palcos onde toca todo tipo de som, não só no centro, como espalhado pelas periferias, não, então, tem os palcos tocando, inclusive, artistas que são emergentes, né? Artistas que precisam de lugar para mostrar o trabalho, e que o carnaval é uma das vitrines, não só para o pessoal, né, da imprensa e tudo conhecer e acompanhar, e o público local, mas também, obviamente, para os turistas que vêm todos os anos do Brasil e de fora. Então, esse período agora de janeiro, fevereiro, início assim, acho que são as prévias e o pessoal da música fica meio nervoso enquanto a prefeitura não divulga as grades dos palcos do carnaval. O, nervosismo de 4 em 4 anos fica mais grave ainda, porque a gestão, ou uma gestão nova, ou a mesma uma gestão que se reelegeu, fica essa expectativa, ah, vai ter mudança no carnaval, não vai. E ainda mais numa crise econômica e política que a gente tem hoje no Brasil. Muitas prefeituras estão desmantelando o carnaval, porque não tem dinheiro, porque não tem isso, tem aquilo. O fato é o seguinte, muitos artistas continuam aparecendo, gravando, ganhando prêmios, tem aí Zé Manuel sendo elogiadíssimo, que é um cara de uma geração mais nova, puta compositor.
Zé Manuel,
tem gente que ainda acaba de entrar em estúdio para gravar, como Johnny Hooker, e de vários outros estilos também. Eu acho até, eu queria aproveitar para convidar os ouvintes, quem tiver a oportunidade de viajar e não sabe ainda para onde ir, é uma dica interessante vir conhecer o Carnaval Multicultural do Recife, para ter não só a oportunidade de acompanhar agremiações clássicas, tradicionais, Estudantes de São José, Pitombeiras, Elefante e os maracatus mais antigos e tal, como também essa rapaziada nova que tem muito talento e muita vontade de trazer, né, coisa legal, produzir um carnaval bacana para todo mundo.
Legal. Você dizia na letra da canção Mangue Beat, que aliás é engraçado, né? Você escreveu beat de computador e aí escreveram beat de batida e acabou tudo funcionando no final, porque essas coisas se fundem na música de vocês, né? E se o mundo é um rádio, mais ou menos assim, qual é a música? Eu queria saber quais as canções que você quer que a gente toque aqui para encerrar essa entrevista. Uma do Mundo Livre e uma de Chico Science Nação Zumbi, por favor.
Do Mundo Livre, eu já aproveitando esse pique de carnaval, tem uma que tanto saiu no disco Novas Lendas, como foi regravada agora no DVD, foi lançado ano passado, que é o velho James Brown Não Dizia. A versão do DVD, inclusive, é mais carnavalesca, que tem metais e tal, mas foi lançado também no Novas Lendas, né, que foi de 2011. Foi um disco premiado, com o prêmio da música brasileira e tudo. Seria essa, o velho James Brown Não Dizia. E do Chico Sainz e Nação Zumbi, também por conta do carnaval, eu
Aira. A Praeira.
Isso.
Essa eu adoro. Quer dizer, tem muitas canções que eu gosto demais, né?
Música que é uma das mais cantadas em todos os eventos públicos de carnaval aqui em Recife.
Ah, mas eu me lembro, morava no interior e aí, assim, informação chegava muito de forma precária, chegava via televisão, via novela, tinha na trilha da novela da Globo.
Pois é. E tem esse caráter revolucionário, né? Fala da revolução e tal, e que é isso que tem muito a ver com o momento hoje do Brasil também.
Fred 04, muito obrigado pelo tempo dispensado a gente aqui. Foi um prazer falar com você. Longa vida à música do Recife, a música brasileira que prega a diversidade, que é muito importante nesses tempos que a gente está vivendo agora. Longa vida a Chico Sainz, longa vida a Mangue Beat.
Muito obrigado, Luiz, e mais uma vez agradeço a você e ao pessoal de Belo Horizonte e essa oportunidade. Parabéns por esse trabalho que vocês fazem aí na rádio. Falou, um abraço.
A gente agradece. Obrigado pela música. Um abraço. Muito bem, essa foi a nossa conversa com Fred 04, vocalista do Mundo Livre S.A. Nós falamos sobre Mangue Beat, sobre Chico Sainz, já que hoje, dia 2 de fevereiro, marcam-se 20 anos da morte dele. Chico Sainz morreu em um acidente de carro em uma das vias que ligam o Recife a Olinda. Ele está imortalizado nas ruas do Recife com uma estátua próxima ao Marco Zero, também com uma estátua de um caranguejo em frente ao apartamento onde ele morou junto com Fred 04, lá na Rua da Aurora, no centro da capital pernambucana. Ali.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.